Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8877-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esporte. Aproveitar aqui para abraçar as pessoas que nos acompanham na cidade de Capinzal do Norte, Grande William Coelho, lá é Rádio Cidade FM. Estamos também na Rádio Cidade 107, mas em Bacabal, a rádio que é comandada pelo grande Genival Silveira. Rádio Positivo FM em São Pedro do Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança FM em Tutóia, Rádio Liberdade em Matões, Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Nova Bacabeira, inclusive estamos ao vivo na Rádio Nova Bacabeira neste momento, que é comandada pelo grande Márcio Calvé, e Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus, aí a rádio comandada pelo Riva Souza. Em breve estaremos na Rádio Beira Campo e também Planície FM. Já estamos conversando com o diretor da emissora, o grande Antônio Moreno. Vamos começar este bloco já trazendo as informações do Leão da Baixada aqui dentro do seu Central Esportes. As informações do Viana, chegando ele.
Riva Filho.
É com você, Riba.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esporte. Hoje é o último dia do mês. Quero desejar aí um final de semana abençoado para todos nós e família. O Viana já tem novo técnico para assumir o comando. Trata-se do ex-atleta, ex-técnico do time do Boa Vontade, foi técnico do Timon, Chapadinha e São José de Ribamar. E por último, comandou aí o time do Santa Quitéria na segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2024. Ex-atleta é Marquinhos Fumê. Foi anunciado ontem à noite pela diretoria, pelo presidente Vitorino. E lembrando que o ex-técnico Wagner Baiano, depois da derrota para o Pinheiro, em 9 jogos, 9 derrotas, Wagner Baiano, que é baiano, já residiu alguns meses na cidade de Viana, recentemente estava morando e trabalhando na cidade de Miranda do Norte e foi convidado para assumir o comando do Viana. Passou 20 dias na cidade de Viana e comandou o time em apenas 4 jogos pelo Campeonato Maranhense de 2025. Portanto, Wagner Baiano não é mais técnico do time do Viana. E ele fala, a nossa reportagem, os dias que ele passou no time do Viana e a sua demissão. Vamos ouvir agora o ex-técnico Wagner Baiano.
Obrigado, meu amigo, obrigado. A gente fica triste, né? A gente queria ter mais tarimbações, mas são coisas da vida, né? Infelizmente, futebol tem que ter resultado. Eu, como atleta profissional, joguei em 16 clubes. A minha categoria de base foi toda no Bahia. Tive uma trajetória profissionalmente como atleta, né? E dando continuidade agora, seguindo como treinador, né? Então, automaticamente, a gente busca a utopia, buscamos metas e objetivos. Eu vou continuar buscando, né? E a gente nunca pode desistir. Temos sempre que acreditar. O resultado positivo não estava vindo, mas eu estava desenvolvendo o trabalho da melhor maneira possível, tanto taticamente, né, como disciplinar. E isso é muito interessante tendo futebol. O ser humano, ele tem que ter legalidade, né? Eu achei por bem melhor entregar e o Esporte Clube Viana seguir a carreira, a competição com outro profissional. Né? A gente que teve uma passagem futebolística profissional tem outra visibilidade, mas eu tenho certeza que as coisas vão fluírem e vai acontecer em nome de Jesus. Um prazer falar com você, um grande abraço a todos os ouvintes.
Você ouviu aí o ex-técnico Wagner Baiano falando aí nos dias que passou aí e comandou apenas 4 jogos do Viana no Campeonato Maranhense. Portanto, o novo técnico Marquinhos Fumê chega na cidade de Viana hoje à tarde, já se apresenta lá no estádio Djalma Campos ao elenco do time e já fará hoje o primeiro treino do time do Viana. E Marquinhos Fumê falou aí que deverá contratar, né, com sua indicação, de 3 a 4 atletas para reforçar o time do Viana nesses 5 jogos que faltam do Campeonato Maranhense de 2025. Portanto, vamos aguardar aí Marquinhos Fumê, que vai fazer uma missão impossível, né, Jaber? Vai tentar tirar o time do Viana da lanterna do Campeonato Maranhense e somar os primeiros pontos no Campeonato Maranhense, já que o time do Viana é o lanterna, está em último colocado no Campeonato Maranhense sem nenhum ponto.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, daqui a pouco você volta com outras informações, dessa vez da equipe do Tuntum. Mas agora, vamos até o CT Pereira dos Santos, é que o Papão do Norte negociou com o CSA e o meia Danilinho deixou a equipe rubro-negra.
Moto.
Mais informações do rubro-negro da Fabril, é ele.
Carlos Roger.
É com você, Roger.
Olá, Jalber Pereira, a todos que estão ligados no Central Esportes nesta sexta-feira. Sextou e a gente tem notícias aqui do Papão do Norte. Com o pensamento no Souza da Paraíba pela quinta rodada do Nordestão, o Papão do Norte se reapresentou ontem à tarde no CT Pereira dos Santos e deve trabalhar neste final de semana para o confronto, que vai acontecer na próxima quarta-feira em São Luís, às 19 horas. Sem ainda vencer na competição, a equipe rubro-negra precisa vencer os 3 jogos que ainda restam da primeira fase para conseguir a classificação para a segunda. Além do time paraibano, o Moto vai enfrentar ainda o Altos do Piauí fora de casa e o Vitória da Bahia, isso em São Luís. Nesta quinta-feira, o meio atacante Danilinho deixou o Moto Clube para se apresentar ao CSA. O atleta já tinha um pré-contrato assinado com o clube alagoano para se apresentar à nova casa após o término da participação do Papão do Norte no Campeonato Maranhense e na Copa do Nordeste. Mas devido a um acordo firmado entre as partes envolvidas, Danilinho foi liberado. O Moto vai receber parte dos recursos envolvidos na transação financeira. Mesmo com a saída, o Moto não deve contratar um substituto, a não ser que apareça uma oportunidade de mercado. A perspectiva é de que outros atletas possam ganhar mais oportunidades no elenco. Já tinham deixado o Papão no decorrer da temporada o lateral esquerdo Matheus Silva, o zagueiro Iago Ramon e o também meia Danilo Pires. Nos últimos dias, o Moto também apresentou o lateral esquerdo Vadson para a sequência da temporada. Com informações do Papão do Norte, Carlos Roger, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, trazendo as últimas da equipe rubro-negra, que segue aí trabalhando lá no CD Pereira dos Santos para os próximos jogos pelo Campeonato Maranhense e pela Copa do Nordeste. Pelo Nordestão, o próximo compromisso será na próxima quarta-feira contra o Souza da Paraíba, na capital maranhense. Mas agora vamos voltar ao interior do estado com as informações do Leão dos Cocais. Quem retorna com as informações do Tuntum é ele.
Riba Filho.
Com você de volta, Riba.
Estou de volta, Jauber. O time do Tuntum se prepara para o próximo jogo, que será contra o Maranhão, dia 8 de março, no estádio Castelão, em nossa capital, às 4 horas da tarde. E o time do Tuntum tem novidades. As novidades é que a diretoria do time do Tuntum contratou nas últimas horas 2 reforços, sendo um meia e um atacante, né? Esses atletas estavam aí jogando no time do Pontiguar e deverá chegar na cidade de Tuntum hoje à noite ou amanhã pela manhã e já vai fazer parte aí do elenco e deverá estrear contra o Maranhão no dia 8 de março pelo Campeonato Maranhense. de 2025. E a outra novidade foi a saída do preparador físico, né, Ismael Batista, que foi para o time do Santa Cruz, o time de base, o time de sub-20 do Santa Cruz. E para o lugar do preparador físico Ismael Batista, a diretoria contratou o preparador físico muito conhecido, Ticiano Filinto, que também vai chegar na cidade de Tuntum e hoje para amanhã. Portanto, essas são as duas novidades do time do Tuntum antes do jogo contra o Maranhão, marcado para o dia 8 de março, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. O time faz um treino no comando do técnico Marlon Coutrin, hoje às 4 horas da tarde, no estádio Rafael Seabra. Amanhã, o time treina pela manhã e ainda terá ainda mais uma semana de preparação para o jogo do dia 8, que será no outro sábado, contra o Maranhão, no estádio Castelão. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho, desta vez destacando a equipe do Leão dos Cocais, que, como ele disse, aí apresentando reforços para a sequência da competição. Está precisando, porque está fora do G4, a equipe da região central do estado. Mas agora vamos conferir resultados de alguns jogos que aconteceram nas últimas horas, com o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com a Recopa Sul-Americana. O Racing Clube voltou a vencer o Botafogo por 2-0 e ficou com o título da competição. Copa do Brasil, o Ceilândia precisou dos pênaltis para passar pelo Curitiba e está na próxima fase, assim como o Bragantino, que também nos pênaltis eliminou o Souza. O Novo Horizontino venceu o Rio Branco do Espírito Santo e está na próxima fase. Dos pênaltis, o Botafogo da Paraíba eliminou a Portuguesa de São Paulo e também nos pênaltis o Vila Nova eliminou a Internacional de Limeira. Pela Copa Verde, o São Raimundo de Roraima empatou com o Amazonas em 0-0 e conseguiu classificação. Muitos jogos neste fim de semana pelo futebol brasileiro. Começam as fases decisivas dos estaduais. Teremos neste sábado o Campeonato Baiano, Bahia e Jacuipense, Atlético de Alagoinha e Vitória. Pelo Campeonato Carioca, jogo que a Rádio Nacional transmite 5h45 da tarde. A bola rola para Vasco da Gama e Flamengo. No catarinense, tem Brusque e Chapecoense. No cearense, Ferroviário e Fortaleza. No gaúcho, Juventude Grêmio, Internacional e Caxias. No goiano, a bola rola para Ouvidorense e Anápolis, Inhumas e Atlético Goianiense. No paranaense, teremos Londrina e Cianorte. No paulista, as quartas de final começam com São Bernardo e Palmeiras. No domingo, tem mais bola rolando, jogo que a Rádio Nacional transmite, semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense Volta Redonda às 18 horas. No catarinense, a bola rola para Criciúma e Joinville. No cearense, tem Maracanã e Ceará. No goiano, Craque Goiás. E no paulista, tem Santos e Bragantino. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, trazendo também as últimas, o resultado dos últimos jogos que aconteceram pelo país do futebol. E olha, o técnico da equipe do Betis, o Manuel Pellegrini, confirmou a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras. É aí que, segundo ele, essa negociação já está apenas nos últimos detalhes. O treinador do Betis disse em coletiva nesta sexta-feira que o atacante não participou do treino da equipe, pois o negócio com a equipe do Abel Ferreira está fechado. O jogador realiza exames médicos na Espanha e é esperado no domingo para oficializar o retorno ao futebol brasileiro. O Vitor Roque precisa ajustar algumas coisas na Espanha antes de embarcar rumo à capital paulista. No dia de ontem, todas as partes chegaram a um consenso pela venda que acontecerá por cerca de 25,5 milhões de euros, o equivalente a 154 milhões de reais, mais bônus em um contrato de 5 anos. O Real Betis é a segunda equipe de Vitor Roque no futebol europeu. O jogador se transferiu para lá por empréstimo do Barcelona. com quem tem vínculo até 2031. Ele foi contratado pelo Bragança em janeiro de 2024, em um acordo de 74 milhões de euros, o equivalente a 446 milhões de reais. No Betis, o atacante soma 30 jogos e 7 gols. Vitor Roque chegou com uma promessa de mudanças em relação ao que viveu no Barcelona, mas perdeu espaço com a vinda de reforços para a posição. E com essa a gente se despede do Central Esportes desta sexta-feira. Tenham todos aí um bom final de semana, boa festa carnavalesca e a gente se reencontra na próxima semana. Tenham todos aí um bom final de semana e até nossa próxima oportunidade. Lembrando que voltaremos na próxima quinta-feira, teremos aí o recesso carnavalesco.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.